Fala, fala pessoal, estamos começando mais uma edição do Crypto Storm, a edição de número 69. Hoje a gente vai falar de um tema que provavelmente você deve ter ouvido ou me ouvido falar durante 2018 todinho, que é a institucionalização do Bitcoin, né? Que é a entrada do institucional nesse mercado e aí principalmente comprando Bitcoin. E como você está acostumado aqui, eu tô do meu lado aqui, tem o Vitor Perin para me ajudar nesse papo. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? Novamente a gente com um assunto aqui atual. Todo mundo deve ter acompanhado aí que no início dessa semana a Tesla decidiu aportar 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Na verdade, ele reportou que fez esse aporte, né? Esse aporte aconteceu no mês de janeiro, a gente não sabe exatamente qual dia, mas essa notícia aí fez a gente ter o maior candlestick do Bitcoin da história, com quase 8 mil dólares aí de valorização em 24 horas. E você acha que esse foi motivado por marketing ou foi mesmo uma mudança de paradigma que está acontecendo?
Olha, eu sempre sou muito cético quanto a essas apresentações, quando a gente fala principalmente dessa palavra mudança de paradigma, também a questão do agora dessa vez é diferente. E para mim, eu prefiro ser pessimista a ponto de achar que ele está fazendo só marketing, se aproveitando de uma coisa prática de como que ele pode alavancar o desempenho da sua ação, do que precisamente entendendo que ele entendeu tudo isso, né? Diferente do Michael Saylor, que para mim, eu acho que ele entendeu realmente do que se trata esse risco, e aí talvez só tenha um erro um pouco no tamanho da aposta. O Elon Musk, ele se mostrou um fanfarrão, assim, um brincalhão, por meio da sua conta no Twitter, de botar na descrição lá da bio dele o Bitcoin e depois falar de uma forma de brincadeira da Doge, né? No sentido de que ele só falava da Doge, assim, claramente numa brincadeira, e o preço foi subindo e ele não tomou responsabilidade nenhuma sobre isso, né? No sentido de, cara, não, eu tô brincando, galera, putz, eu gosto, todo mundo sabe que isso aqui é um meme, uma brincadeira e tudo mais. Ele deixou aquilo meio implícito. E o mais interessante, que talvez a gente tava falando antes, essa ideia dele brincar com a Doge, é porque é tão meme no mercado cripto que não tem um inimigo, né? Você não tem um cara que vai contestar esse negócio dele. Diferente se ele falasse que tava investindo no XRP. Aí você teria muita gente para contestar e abrir os olhos dele, que provavelmente aí sim ele seria declarado como louco. Mas qual que é a minha visão do que o Elon Musk ou o CFO, o Level C da empresa deve estar vendo? Tem uma visão muito clara. O que o Michael Saylor, o expoente dessa institucionalização de compra de Bitcoin com caixa da empresa, né, que é a MicroStrategy, o que ele fez? Ele comprou, ele declarou que estava comprando lá um percentual pequeno, depois aumentou esse percentual para 90% do caixa, e aquilo fez a ação subir tanto quanto o Bitcoin. Então hoje, se você comprar MicroStrategy na bolsa, na Nasdaq, você quase que diretamente está se expondo ao preço do Bitcoin, porque não só ele comprou o caixa, como ele se alavancou, né? Ele tomou emprestado um dinheiro para comprar. Então, imagina o Elon Musk vendo isso, e depois, na sequência, a Square, que tinha, assim, de fato, um negócio com cripto, expondo 1% do caixa em Bitcoin. E aí, sim, para mim, parece uma alocação mais responsável. E aí o Elon Musk vem e põe, acho que, se não me engano, era 15% do caixa aqui em Bitcoin. E segundo, se eu tiver certo, ele fez mais dinheiro com essa compra em Bitcoin do que com as próprias vendas dos modelos de carro dele. Então, parece ser uma conta no sentido de, cara, estamos no bull market, assim minimamente ele entendeu o que o Michael Saylor está falando. Ele alinhou duas coisas muito boas, que é, legal, talvez eu não entenda tanto a visão do longo prazo, mas eu estou vendo que essa visão do curto prazo está apontando para aquilo que estão me falando que vai ser no longo prazo. Então, vale a pena eu tomar esse risco. A minha dúvida é se esse cara, ele seria o primeiro a vender no momento de queda ou não. Se ele seguraria a posição, tomando esse risco de perder 15% do caixa dele. E aí eu queria ouvir sua opinião, assim, você acha que esse cara, dado a inteligência dele, a todas as coisas que ele criou que tentam quebrar paradigmas aí que a gente acredita que são verdadeiros, se esse cara tem essa análise mesmo ou não?
Então, o Elon Musk, ele sempre foi um entusiasta aí de cripto, né? Ele fazia brincadeiras ali com a Dogecoin, mas dava para ver que ele tem um pouco de noção aí de cripto, já tem um tempo que ele acompanha. Então, eu acho que não foi, dessa vez não foi tanto uma brincadeira. Tanto é que ele passou também, a Tesla passou a aceitar a compra de carros com Bitcoin. Então você mostra que pode ter ali o efeito de marketing, com certeza está expondo a Tesla, né? É só o fato de todo mundo estar sabendo, você já mostra muita coisa, né? Mas o fato também de poder comprar o Tesla agora com Bitcoin mostra que pode ser uma brincadeira, mas tem o seu fundo de verdade, né? E o que a gente especula também agora é quais são os próximos passos. Você acha que vai vir aí uma Apple, um Twitter, como tem gente especulando, ou vai vir empresas zumbis procurando esse marketing também que aconteceu com a Tesla?
Eu acho que deve vir sim, a gente vai ver outras empresas alocando. Na minha visão, isso dá, assim, o que a Tesla fez, talvez já deveria ter acontecido no ano passado, mas muito provavelmente você fecha o ano e você começa a pensar no ano que está começando, como 5 anos para frente e tudo mais. Então, talvez eu me adiantei em pensar que os próprios movimentos seriam em 2020, mas está acontecendo. E eu acho que vai continuar essa tendência de outras empresas alocando. E o fato de a gente ter tanto dinheiro no mundo, 1% alocado desse caixa das empresas é gigantesco, de fato, né? A Apple tem sentado num caixa também gigantesco. O Twitter tem possibilidade de investir a mesma quantidade que uma Square fez, a Oracle mais ainda. Então, e o Twitter, inclusive, o CFO dele declarou ali numa conversa, num programa de TV, que está estudando a ideia de fazer isso o equity, a ação do Twitter subiu só com esse anúncio de estar avaliando essa possibilidade. E aí me vem uma ideia que, tipo, se o Elon Musk não errou na ideia de colocar esse dinheiro do ponto de vista de marketing, acho que única e exclusivamente se ele falasse que iam aceitar Bitcoin no pagamento do Tesla, já seria um grande breakthrough. E provavelmente ele poderia alimentar mais isso lá na frente falando que comprou Bitcoin. Mas por hora, eu acho que essas empresas que você citou podem ser fortes candidatas. O Twitter já está declaradamente estudando esse próximo passo. E as empresas zumbis que você está falando, só para todo mundo entender, uma empresa zumbi, pela definição, é aquela que não consegue estar listada, né? Ela não consegue nem pagar o serviço da dívida, ou seja, os juros da dívida que ela tomou com o fluxo de caixa que ela recebe naquele período. Então, naturalmente, a dívida só vai aumentar e ela não consegue pagar, ela precisa de alguma coisa para conseguir quebrar esse ciclo, pagar a dívida e conseguir se recuperar. Mas, naturalmente, se ela fizer mais dinheiro do que ela deve, ela vai reinvestir no negócio. E, obviamente, querendo sair dessa zona de ser zumbi, né? Basicamente, acho que um campeonato brasileiro é aquele cara que está rebaixado faltando 4 rodadas. Assim. O jogo não é mais o mesmo. Assim. Ele está jogando, talvez, pensando em outra coisa. Não existe mais o ano para ele lá de, vamos supor, 2020. Ele está pensando em 2021. Como que ele vai adequar a folha salarial para a quantidade de receita e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que a empresa zumbi de fato. E, para mim, seria o ideal Apple, Twitter e a Oracle virem primeiro. Só que eu acho que, muito provavelmente, a gente precisa desse efeito pipoca em zumbis, em empresas zumbis, para outras investirem também e entenderem o potencial disso. Não sei nem também se esse cara está olhando para esse mercado e avaliando dessa forma, né? Porque, cara, se a ação disparou tanto, se eu sou uma empresa zumbi, talvez valha o teste, né? Igual eu falei da própria Tesla. Vou falar que vou aceitar Bitcoin como pagamento do meu serviço. Vamos ver o que acontece. Porque você consegue divulgar a sua marca, seu produto em outros meios, né? Lembra muito uma propaganda de um carro, agora não lembro qual era a marca, acho que era o Jeep. Com a evolução dele ao longo dos anos, em 2009, ele passava assim, vários anos mostrando a evolução do Jeep. Posso estar enganado, pessoal, mas é um carro de fato. E ficava mostrando a evolução ao longo dos anos. E em 2009, o fato que ele elencou, né? Porque ele elencou um fato para cada ano, ele botou a criação do Bitcoin. E aquilo foi compartilhado em todos os silos de cripto. Assim. A marca Jeep foi compartilhada em um local que ela não seria compartilhada espontaneamente. Então, olha o PR que esse cara fez, né? A forma de divulgação que esse cara fez, só colocando esse detalhe. Assim, a propaganda não era voltada para isso. Ele botou uma coisa e conseguiu ser compartilhado por várias pessoas. Assim. Talvez se você é um cara que trabalha em marketing e está pensando em alguma coisa que pode alavancar os seus negócios ou alavancar a forma de propagar o seu produto. Essa é uma delas. Assim, a comunidade cripto adora quem é pró-cripto e principalmente se você está falando de uma empresa grande ou de qualquer empresa. Assim, acho que a gente, como comunidade, abraça todo mundo e aqueles exemplos que a gente já citou em outros podcasts, né? O caso da Tecnisa, que aceitou, nunca vendeu uma casa com Bitcoin, mas propagou isso. Mas aí, só sintetizando a sua pergunta, eu acho que quem deveria vir primeiro seria Apple, Twitter e Oracle, mas se eles já não estão na cara do gol para fazer, acho que as zumbis podem ser as primeiras a se estabelecer. Não sei se, além dessas aqui, você talvez tenha uma outra aposta, sei lá, uma aposta aqui mais tupiniquim, mais brasileira, que pode alocar um pouco do caixa nisso.
Não, nunca parei para pensar, e é até interessante, vamos levantar esses dados aí e fazer uma aposta aqui, qual que vai ser a primeira brasileira, né? Mas a gente vem falando assim dessas empresas grandes, né? A Tesla, claro, é uma empresa gigante, por isso trouxe tanto holofote, mas é importante lembrar também de quem veio primeiro, né? A MicroStrategy, como você já citou aqui, foi a primeira empresa em setembro do ano passado que veio a público falar que estava aportando parte do caixa dela em Bitcoin, né? E o CEO dessa empresa, que é o Michael Saylor, ele era um detrator em 2013, em tanto que a gente espalha, né, o print do Twitter dele da época que ele falava mal do Bitcoin, e hoje ele é um claro promotor do Bitcoin. Só que esses aportes da empresa dele, né, da MicroStrategy, você acha que está sobrealocado?
Para mim, sem dúvida, ele está sobrealocado. Isso me lembra muito um caso aqui no Brasil, acho que Sadia e Aracruz, né, que foram empresas que usaram o caixa... Da empresa em si, né? CFOs que usaram o caixa da empresa para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E isso é assim, até os primeiros momentos, porque assim, não é só o CFO, o CEO, né? Existe um conselho ali que acompanha e toma algumas decisões e dá alguns insights e abre algumas portas para novos negócios ou talvez para até salvar uma empresa. E o caso da Sadia é emblemático porque em um ano... E para mim é um exemplo muito clássico de como o mercado financeiro funciona, né? Você traz um cara do mercado financeiro para virar CFO, no momento que ele senta na mesa, a primeira coisa que ele vai se perguntar é beleza, como que ele rentabiliza aquele caixa? E quando ele vê um gigantesco montante de dinheiro em que ele está sentado em cima, ele pensa, cara, dinheiro parado não gera yield, eu posso ganhar dinheiro com isso. E todo cara do mercado financeiro, ele pensa que ele é super-herói, né? Então ele pode, ele sabe tudo do mercado, assim óbvio, eu estou generalizando, né? Mas o dever do CFO era não maximizar o negócio a ponto de virar uma linha de receita como virou na Sadia, e sim conservar, né? Você tem que ganhar alguma coisa, óbvio, mas conservar aquele caixa, que seja talvez investir numa debenture no máximo, mas assim, tudo teria que ser Selic. Esse cara estava extremamente sobrealocado em coisas de alto risco, né? Então, tal que a história conta, assim, eu não confio muito nessas histórias que eu vi, sei lá, o Primo Rico falando, que talvez seja anedótico, né? Mas ele falando assim, o CFO, até que uma hora ele chega chorando na sala, falando que ele perdeu, estava com essa queda, ele tinha que assumir uma dívida de 5 bilhões de reais. E isso era basicamente matar a empresa, acabou matando a empresa, foi vendida para uma outra empresa, Sadi, quem que tem mais, acho que é...
Perdigão, não sei.
Perdigão, acho que foi tipo isso. Assim, vendeu para uma outra empresa, acabou a empresa. Assim, tipo, a marca continua, mas você foi vendido para outra empresa. E esse que é o problema. Assim, você está pegando caixa de uma empresa. É diferente de você ser um fundo e estar alocando nisso para segurar, botar 1%, que seria o responsável, ou até 5% no máximo, como a gente sugere, e segurar por um tempo determinado, porque você é um fundo de pensão e quer pagar os seus cotistas lá na frente, pagar a pensão desses caras. E nesse caso, assim, sem dúvida, é sobrealocado. E o que o conselho da MicroStrategy fez foi aceitar isso. E se alguns caras não aceitaram, sei lá, venderam posições, como aconteceu nesse período em que ele teve essa transição de comprar 90% do caixa, a brincadeira está sendo bancada, não só por ele, mas pelo conselho, né? Acho que você me trouxe um dado que, na verdade, ele que é o conselho, né?
72% do conselho é ele.
Assim, tipo, se você não aceitar a ordem dele e não está querendo ver, você vai debandado ali. Então, é ele que manda, né? Então, acho que não existe nem essa ideia de conselho. Assim, para mim, extremamente sobrealocado. Acho que não é um exemplo a ser seguido. Só que o que o Michael Saylor está fazendo é pegando dados do mercado cripto, analisando a macroeconomia no momento que está e jogando com o regulamento debaixo do braço. Legal, aportou 90% do caixa, tomou 600 milhões em dívida, mas essas notas conversíveis são para dali a 5 anos. E, historicamente, a gente sabe que se você comprar Bitcoin e segurar por 3 anos, a chance de você estar no lucro é de 99,86%. E em 5 anos, esse percentual vai para 100%, obviamente, e aí em qualquer período, né? E além disso, o retorno médio histórico é de 25.000%. Então, assim, esse cara comprou tomou dinheiro emprestado no mercado por um preço absurdamente baixo, porque o juros está negativo no mundo todo, e investiu naquilo que ele acredita que pode dar os principais retornos para ele. Só que se isso de fato acontecer, a MicroStrategy vai estar sentado num caixa, sei lá, trilionário, vamos chutar assim, e vai ser uma empresa de trilhão. E se esse cara for uma empresa de trilhão colocado em cima de Bitcoin, na verdade ele vai virar meio que um hedge fund de cripto, sabe? Então, assim, você desvirtuou um pouco a ideia do negócio, mas querendo ou não, assim, bato palma para o que o cara fez, assim, que é legal, é bacana e melhor de tudo, né? Ele está sendo um propagador da ideia. O Michael Saylor já fez um evento para falar com várias outras empresas, inclusive o CFO da Tesla estava dentro desse evento e vários CFOs de outras empresas, na ideia de conseguir propagar essa ideia para o mercado, que eu acho interessantíssimo. Inclusive já criou um curso, eu acho, Saylor Academy, um negócio assim, só para falar de Bitcoin, convidando os old Bitcoiners para participar. Assim, gosto e desgosto ao mesmo tempo por uma questão de estar trabalhando com essas recomendações de investimento e acho perigoso assim, as pessoas começarem a seguir esse tipo de exemplo.
Sem dúvida ele está na liderança aí, né? Trazendo conhecimento e propagando o Bitcoin para o institucional. E falando dele, né, em setembro de 2020, como a gente citou, mas também no mesmo mês aconteceu outro fato histórico para o Bitcoin. É bom, a gente sempre gosta de falar, né, que o ano de 2020 teve mais história que os últimos 10 anos de Bitcoin. Aconteceu muita coisa, né? E em setembro também foi o primeiro ETF de cripto, que foi lançado na Bolsa de Bermudas, né? E tem um gostinho ali brasileiro da Hashdex, que é uma empresa brasileira. E o que é que significa esse lançamento aí de um ETF?
A gente já falou isso em outros podcasts, assim, sou um profundo admirador do que a Hashdex está fazendo pelo mercado e colocando o Brasil realmente nessa rota do mercado cripto. Acho que a gente vai olhar em retrospecto isso e vai ver o quanto que o Marcelo Sampaio brigou por isso, né? E quanto, como que era a visão dele, quão gigantesca era a visão dele, que agora esse ETF de cripto é em parceria com a própria Nasdaq, inclusive o índice Hashdex mudou para Nasdaq Crypto Index, acho que é uma coisa assim, NCI, e vai criou esse índice junto com a Nasdaq, né? Assim, seria muito legal falar isso, que houve uma conversa, a Nasdaq botou o nome dela, a Hashdex emprestou o conhecimento e eles chegaram num acordo de como que ia ser montado esse índice. E a Bolsa da Jurisdição de Bermudas, né? Porque toda vez que eu leio Bolsa de Bermudas, eu penso exatamente nisso que você está pensando agora. E essa, a jurisdição de Bermudas, ela não está... O Marcelo me falou isso, não está ali a perigo, né? A BSX, que é a bolsa dessa jurisdição, eles são também parte do grupo da Bolsa de Miami, a Miami X, eu acho. E isso seria a porta de entrada para você ser listado dentro dos Estados Unidos. Então, o sonho da Hashdex, o sonho do Marcelo, é ser esse ETF de cripto, é ser esse índice de cripto e ganhar o mundo todo. Eu acho importantíssimo para o mercado cripto e para a Hashdex em si. E a minha única, talvez, ressalva quanto a isso é um receio que eu tenho de, assim, a gente, se você avaliar como que funciona a cultura americana, são eles e os outros não são nada. Tipo assim, ele ama muito a cultura americana, ele é muito nacionalista de modo geral. Inclusive, vários casos, por exemplo, a compra da Budweiser pela Ambev gerou uma grande polêmica nos Estados Unidos. Ah, como que a gente está vendendo uma empresa símbolo para um estrangeiro e tudo mais assim. Foi uma novela essa coisa. E aí eu penso que a Hashdex, a única forma dela conseguir entrar no mercado seria por meio de uma empresa que já estava estabelecida no mercado americano, que seria, nesse caso, é a Nasdaq, né? Então, na minha visão, é bom, mas eu fico com receio de, por exemplo, os gêmeos Winklevoss falarem, por que você vai usar esse índice aqui? Porque a gente não cria um nosso aqui americano mesmo e deixa esses brasileiros de fora. E óbvio que o Marcelo é um cidadão global, muito bem conectado com todo mundo, mas eu tenho um pouco de medo desse e torço para que isso não aconteça, para que a Hashdex realmente emplaque esse ETF e vire referência no mundo, até porque o próprio Brasil ele é referência em tecnologia de bancos, em tecnologia financeira, né? Então, acho que a gente consegue, de alguma forma, exportar essa inteligência para o mundo. E, assim, acho maravilhoso, assim, não o Marcelo e a Hashdex estão jogando um jogo global, né? Não só um jogo aqui no Brasil.
E quando a gente fala de institucional no Bitcoin, não tem como não falar da Grayscale, né? A empresa aí que sozinha possui mais de 3% de todos os Bitcoins em circulação e que segue comprando, né? Todo dia compra um caminhão aí de Bitcoin. Você acha que isso pode ser considerado um termômetro do apetite institucional?
Tem um quesito na Grayscale que, assim, acho que se você falar assim, arma na cabeça, pode ou não pode? Pode, só que você tem que filtrar algumas coisas. Agora esse prêmio já caiu, mas antigamente o prêmio em relação ao Bitcoin, ele chegou a ser acho que de 200%, e no Ether já chegou a ser de 1000%. E assim, o que significa esse prêmio? Significa que tem um cara negociando esse negócio na trade TD American, na Charles Schwab, com esse prêmio. Ele está pagando 10 vezes mais no Ether, ou pagou lá atrás 10 vezes mais no Ether, e pagou no Bitcoin 3 vezes mais que o preço do Bitcoin. E naquele momento, o que a gente achava, inclusive eu interpretava, era que, cara, esse cara que está vendendo, comprando na Charles Schwab, ele está topando pagar isso, mais os 2% de administração do dinheiro dele por ano, porque ele está gostando daquele ativo, ele quer comprar aquilo e ele não quer ter o risco de ter custódia. Parecia uma coisa pegada institucional, assim, eu não quero ter custódia, mas eu quero comprar esse ativo, não importa que preço, que eu acredito muito que esse negócio, se eu pagar 200% a mais, ele vai subir 10 vezes mais e não vai fazer tanta diferença. Mas de fato o que acontecia é que quem estava comprando na ponta não era um investidor institucional de fato, era um cara desavisado. Porque imagina, você liga para o seu broker, assim, uma XP da vida, Charles Schwab é isso lá fora, fala, cara, eu estou vendo esse negócio de Bitcoin, será que você não tem uma coisa para me oferecer? O cara, ah, tem sim, tem esse aqui, GBTC, para você comprar, legal, compra 10 mil dólares aí para mim, ótimo, comprou, pronto, está exposto à valorização do Bitcoin com esse prêmio, sem entender o que está ali dentro. E isso foi verdade por muito tempo. E aí o que acontecia? O investidor institucional que pode botar 50 mil dólares lá dentro, que é o mínimo, para criar um GBTC, criar esse título, né? Esse pedaço do Bitcoin, ele ia lá, vamos supor, eu sou um investidor institucional, eu vou lá, compro US$1 milhão nesse negócio que está com prêmio alto, só que quando eu vou comprar, eu compro esse negócio ao preço de valor de face do Bitcoin, mais algumas taxas, obviamente. Então eu compro o valor de face do Bitcoin, tenho que ficar 6 meses preso nesse negócio e depois posso vender. Se o prêmio continuar estabelecido naquele período, no final, quando eu vender mais caro do que eu comprei e ótimo, vai valer a pena. Só que o investidor ele pode não querer correr esse risco. E aí o que ele pode fazer? Eu comprei essas cotas, eu posso vender daqui a 6 meses, o que eu faço? Eu alugo essas cotas de alguém que está segurando, vai segurar para o longo prazo, vendo ela a mercado e aí eu fico só com o dinheiro do prêmio que eu vou conseguir recuperar depois. Eu já vendi, já botei dinheiro em caixa, já é mais dinheiro do que eu vou receber lá na ponta. Quando eu receber meus coisas, eu pago o cara. Então, já ganhei esse prêmio instantaneamente. Só que, quando tem muita gente fazendo isso, o preço vai caindo. Porque, óbvio, você tem muita gente vendendo, você vai ter uma pressão vendedora, esse prêmio vai cair cada vez mais até se achatar. Hoje está na casa de um dígito, né? 3%, 5%. Então, hoje parece mais um apetite institucional, assim, até porque se você avaliar como que foram as compras de outras empresas, né? Então, sei lá, fundos e tal, estão sendo por meio da Grayscale, porque por algumas regras esses fundos não podem custodiar a coisa por conta própria, né? Tem que comprar de terceiros, custodiar em terceiros.
Duas outras empresas também aí que faz um papel importante nessa institucionalização do Bitcoin é o PayPal e o Cash App. Apesar deles venderem para o varejo, né? Eles são um aplicativo de carteira que oferece ali negociação para cripto agora. E juntos, eles compram mais Bitcoin do que são produzidos diariamente através da recompensa de mineração, né? Isso mostra que o apetite do varejo também está em alta, mas que ainda passa longe do que a gente viu em 2017, né? Uma métrica que mostra isso é que são as buscas no Google. Mas você acha que eles são responsáveis pelas altas da altcoins?
Não, eu acho que não só eles, pelo menos, mas eles têm uma culpa, é meio complicado de falar, mas eles têm o papel dele nessa busca por altos. Por quê? O varejo, de modo geral, assim, e eu quero muito que você que esteja ouvindo esse podcast não se apegue a isso, ele olha o preço que está na tela, né? Então, se ele vê o Bitcoin aqui, ó, e para ele, de modo geral, para as pessoas, até para quem entende desse mercado, parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é, pessoal, não é a mesma coisa. Proposta diferente, jeito diferente, emissão diferente, programa de emissão diferente, programa de recompra diferente, tudo é diferente nesse meio, porque é digital, né? Você muda uma linha de código, você muda a regra do jogo. E para a maioria das pessoas, não. Ah, eu olho o Bitcoin a 44 mil dólares, caramba, tá muito caro. Mas cara, em relação a quê, né? O que que por exemplo, uma ação cara, né? O que é uma ação barata? São múltiplos, você avalia outras coisas e não o preço em si. Só que você olha esse preço e fala, ah, não vou comprar esse Bitcoin aqui que está muito caro não, mas e esse outro aqui, Litecoin, né? Que está bem baratinho e o pessoal fala que é tipo Bitcoin, só que é um pouquinho diferente. Ah, isso aí eu acho que vai ser legal comprar ele. Então, os volumes das altcoins, elas são puxadas por isso, né? Por essa falta de entendimento. Só que não acontece só no PayPal e no Cash App, acontece na Binance, acontece em todas as outras corretoras. Não vou comprar o Bitcoin porque ele está custando muito caro. E a ideia das pessoas comuns é de, quem não tem nenhum Bitcoin quer ter pelo menos um, quem tem um quer ter 10, quem tem 10 quer ter 100, quem tem 100 quer ter 1.000, né? Então, todo mundo que está nessa cruzada, assim, pensa, já que eu não vou conseguir comprar um Bitcoin, se eu comprar esse tal de Litecoin aqui, eu vou, com o mesmo dinheiro que eu comprar o Bitcoin, eu vou conseguir comprar 10 Litecoins. Olha aí, imagina se Litecoin valeu tanto que Bitcoin vale hoje lá na frente. Cara, tô milionário, valeu a pena ter feito essa compra. E esse racional, ele acompanha você indiretamente, assim, você nem percebe que está fazendo isso, você está. E aí isso puxa o preço das altcoins. Se você avaliar, por exemplo, o PayPal, que compra em várias corretoras, mas uma delas é a Itbit, o volume da Itbit saiu de 2 milhões para, olhei esses dias, estava nas últimas 24 horas, estava mais de 86 milhões. Então, assim, tem uma demanda do varejo por esse mercado, e o varejo não está comprando tanto Bitcoin. Vide as buscas, né? A busca pelo termo Buy Bitcoin, ele bateu metade das buscas de 2017 mais recente, e mesmo com esse anúncio do Elon Musk, ainda não subiu. Mas o termo Buy Crypto já está no all-time high. Então, as pessoas estão indo para altcoin, tanto por esse quesito, quanto pela própria variação que a gente está vendo nas altcoins nesse momento.
E falando agora um pouco sobre métricas de mercado, eu sei que tem uma aqui que você gosta particularmente, né? Que é o saldo de cripto nas exchanges. E se a gente acompanhar, né, esse saldo, ele vem caindo. Você acha que isso é um sinal claro do dinheiro do institucional, né, que tem mais exposição para segurar por mais tempo?
Óbvio, assim, para mim, sem sombra de dúvida. Ainda mais quando a gente olha o que aconteceu com o ciclo em 2017. Né? O ciclo em 2017, ele foi o crescimento do Bitcoin, né? Então a alta dos preços acompanhada de uma entrada assim, fortíssima de dinheiro nas exchanges, assim, mostrando o varejo querendo negociar, inclusive nos momentos de queda que a gente teve 2018 todinho, foi uma tendência claramente de saída desse dinheiro. Essa tendência se reverteu ali pelo mês de fevereiro de 2020, que foi logo depois do que aconteceu o Corona Crash. Então, a ideia de que esse ativo ficou mais forte e tudo mais, e o que a gente conversava, sei lá, conversei bastante nessa época com o Davi Lawanti, que trabalha na Bitwise e ex-Hashdex também, ele falou, cara, agora a tese assim, só melhorou a tese do Bitcoin para esse momento. E de lá para cá, a gente saiu ali de mais de 3 milhões de Bitcoins em exchanges para chegar nesse momento agora que eu estou gravando para vocês, um pouco mais de 2 milhões. 2 milhões e, desculpa, 2 milhões e 300 bitcoins agora estão dentro das exchanges. Então você teve ali 700 mil bitcoins saíram das exchanges. E aí o que eu penso, ou o que eu pensava antes, era até, então o varejão, o cara está assumindo um compromisso de longo prazo. Ele está sacando esse dinheiro para botar numa carteira e guardar para longo prazo. Não, na verdade, continua sendo caro para esse cara sacar. Imagina de novo, não consigo comprar um Bitcoin inteiro, mas vou comprar aqui tantos Litecoins, alguma coisa, mas na hora que for cair, eu vou vender. Então, é melhor deixar dentro da exchange, porque se eu sacar, percentualmente, vai ser muito caro perto do montante que eu tenho. Então, é melhor deixar lá dentro. Já o cara que comprou 30 milhões de dólares, não vai deixar esse negócio na exchange. Ele prefere ter uma carteira multiassinada, prefere mandar para uma BitGo, que é uma custodiante, prefere mandar para outro lugar do que deixar numa corretora. Então, é esse cara que está puxando esse movimento agora. E é por isso que essa tendência, além de estar mostrando quem está comprando, mostra, escancara, lá na frente fica mais claro, óbvio, essa questão do próprio halving, né, que tipo, emite menos bitcoins a cada, tem essa queda de cada 4 anos, mas principalmente que vai faltar Bitcoin. Uma hora vai chegar, você não vai ter ninguém, não ninguém assim, mas assim, exagerando, vai ter pouca gente querendo vender, muita gente querendo comprar. Inclusive foi anunciado na eToro que ela falou assim, olha, final de semana pode ser que falte Bitcoin para vender para vocês, porque a gente não está conseguindo comprar no ritmo que vocês estão esperando. Então pode ser que sua ordem não seja atendida no final de semana e só no começo da outra semana. Isso é um claro sinal do que eu estou falando. E aí quando a gente junta o dado da Glassnode, que é tipo 78% dos bitcoins não se movem mais de 2 anos, com esses 22% que estão em circulação, cada vez mais sendo comprado por esse investidor que vai segurar por 3 anos, por 5 anos, que assim como o Michael Saylor está jogando com o regulamento debaixo do braço, é mais claro que o Bitcoin pode faltar. Como o pessoal do mercado cripto gosta de falar, vai faltar bot salva-vida para todo mundo. E aí, se eu junto isso com o Biden passando lá 1,9 trilhões de estímulo na economia para distribuir um cheque de $1,200 para a população, você tem de novo uma força compradora, porque lá nos $600 que foram distribuídos, tinha uma enorme quantidade de compras exatamente dentro da Coinbase a $600. Então agora é o dobro na mão de mais pessoas ainda. Olha a quantidade de dinheiro que vai ser gerada, de algumas pessoas vão comprar, e naturalmente essa desvalorização virtual do dinheiro ou até a inflação dos ativos, né? Que também eu acho que pode acontecer.
E novamente trazendo uma notícia fresquinha aqui, no final de janeiro a gente teve o lançamento de futuros do Ethereum. Você acha que a gente vai começar a ver agora o dinheiro institucional entrando em outras criptos sem ser o Bitcoin?
Eu acho muito prematuro bater o martelo nisso, assim, de alguma forma sim, porque facilita, né? Todo mundo, todo institucional, todo investidor que negocia no mercado, todo investidor que negocia no mercado global, ele está plugado na CME, está plugado em alguma exchange de derivativos, alguma corretora de derivativos. Esse cara estando lá, está um passo de, além de investir em Bitcoin, investir em Ether, então, assim, ele pode querer se expor de alguma forma, ainda mais se ele entender uma coisa que é muito clara para a gente, que é todas as altcoins, todos os ativos que não são Bitcoin, eles têm um beta maior. Então, se o Bitcoin sobe, é esperado que esses caras subam mais. Então, pode ser que esse cara veja uma oportunidade de, no portfólio de cripto dele, botar 5% em Ether para pegar um betazinho a mais, uma valorização em cima do Bitcoin. Isso pode acontecer, mas o ruim dos futuros da CME é que é contrato entre duas pessoas, né? Você abre o long, alguém tem que abrir o short na outra ponta. E isso não é, de fato, o price discovery, a descoberta de preço do ativo em si. Porque o ideal seria que você comprasse o ativo de verdade para aí você criar essa escassez, esse senso de oferta e demanda e, naturalmente, aquilo diretamente afetar o preço do ativo. O futuro não. O futuro é basicamente um preço na tela em que um assume uma responsabilidade de um lado e o outro do outro. Para que lado que for, você paga a aposta. Como você é um jogo apostar no jogo. Se você não quiser apostar, não tem aposta. Porque eu estou querendo apostar, sei lá, no Santos, sendo Palmeiras. E desculpa, se eu for no Santos, você no Santos, ninguém aposta. Então você precisaria de um mercado para isso, que é o que a CME faz. Acho interessante essa própria evolução aí do mercado, mas não acho que dá para a gente talvez garantir nesse ciclo que seja um grande drive e também um alavancador de preço, né? Porque não ajuda nessa descoberta de preço, mas é ótimo que a CME tenha lançado isso.
E quando a gente pensa aí no ciclo, o amadurecimento do Bitcoin, né? A gente vê claramente que a gente está no passo dos institucionais entrando no Bitcoin. E quando eu imagino assim, quais são os próximos passos, eu diria cidades ou países comprando parte do dinheiro deles em Bitcoin. Você enxerga isso como uma possibilidade?
Acho que sim, e acho que de algum modo tem países expostos, né? Tanto no sentido de, vamos pensar, economias fechadas, que já compraram isso, tem muito burburinho no mercado que fala sobre essa hipótese, quanto empresas, fundos soberanos que investem em outros fundos e esses fundos têm exposição direta tanto à economia cripto quanto compram diretamente Bitcoin para os seus fundos, né? Porque assim, todo mundo investe em todo mundo, né? Meio que uma simbiose nesse mercado. Um fundo soberano investe nesse fundo, que investe nesse, que investe em outro, e indiretamente você tem uma exposição àquilo. Isso já acontece, óbvio, não tá claro para todo mundo, mas assim, tem muito fundo soberano que indiretamente investe na Coinbase. E se o Bitcoin der errado, o Coinbase der errado. Então, assim, ele está exposto direto ao sucesso do Bitcoin, de fato. Tipo, nesse momento, né? Futuramente, se a gente tiver uma criptoeconomia de verdade, não vai ser verdade isso. Eu acho que isso vai acontecer, inclusive é um das previsões da Messari que eu endosso. Acho que até o final do ano a gente deve ter um país pequeno aí publicamente falando que tem posições em Bitcoin. Acho que isso não gera um fomo de outros países comprarem, mas traz uma pegada muito mais forte para o ativo do que os institucionais, que já é muito forte para o ativo.
Beleza, André. O que você trouxe para a gente aí na mineração da semana?
Cara, a mineração da semana, eu até esqueci de falar da última vez, eu teria dado duas minerações da semana naquela semana, porque acho que eu falei do texto da ARK, também estava muito bom, mas outro que eu tinha lido na época e acabei não propagando aqui é um texto do Nick Carter, em que ele traz, assim, nem precisava ter perdido tempo com isso, assim, acho que ele é um cara muito gênio, obviamente muito ocupado, ele é dono da Coinmetrics e também de um fundo de cripto, a Castle Island Venture, e ele é um expoente do mercado cripto, assim, escreve muitíssimamente bem, muito inteligente, e nesse texto em que ele fala avaliando a liquidez do Bitcoin pelos dados da CoinLib, é indefensável, porque ele traz põe algumas dúvidas num texto de um cara chamado, acho que Crypto Anonymous, acho que é isso o nome dele, falando que ele fala sobre a manipulação do preço do Bitcoin pelo Tether. Inclusive, se mandaram esse texto para mim, assim, isso é notícia requentada, né? Não é uma coisa que está sendo questionada agora. Foi questionada lá atrás e não existe uma comprovação disso. Até porque você fala, ah, mas olha aqui, ó, a emissão de Tether subiu enquanto o Bitcoin subia. Na verdade, subiu porque tinha que subir. A necessidade de você negociar cripto faz as pessoas entrarem pelo Tether, até porque o Tether ele serve muito para o mercado asiático e tem funcionado muito bem. Assim, as pessoas que querem, ah, eu tenho 1 milhão de Tether, eu vou sacar, eles conseguem sacar nos bancos locais lá, em alguns bancos, acima de 10 mil dólares, se não me engano. Então, esse cara tem um cunho prático, a mesma coisa. Ah, o banco não tem todo o dinheiro que ele diz ter, legal, mas se eu for lá sacar 1 milhão de reais e programar para vou sacar 1 milhão de reais daqui a 3 dias, o cara vai me dar. Então, eu confio por causa disso, pela usabilidade que aquilo me dá. E o texto do Crypto Anonymous, assim, tinha várias falhas, mas o principal, que eu nem me atentei na época, ele usa dados de um local chamado CoinLib. E o CoinLib, ele usa dados de todas as exchanges sem nenhum crivo. E o que já foi propagado várias vezes, inclusive não só pela Bitwise, mas por outras empresas que fizeram estudo pelo Wash Trade, né, que são as exchanges que dizem que tem muito mais volume do que tem, mostra que 95% do volume falado de Bitcoin é falso e só 5% era verdadeiro. Então isso desencadeou que outros sites, além do não o CoinMarketCap na época, começassem a fazer uma leitura melhor da liquidez do mercado. Inclusive a Messari soltou uma atualização na Bloomberg deles, né, que era o Real10. O Real10 era as 10 exchanges realmente comprovadas com volume verdadeiro, em que você podia averiguar que os volumes eram verdadeiros. Então o texto é muito bom para, assim, dissolver todo esse FUD, né? O Fear, Uncertainty and Doubt, né? Que é o medo, a incerteza e a dúvida que foi espalhada por essa questão do Tether, que para quem é do mercado já está requentado, e isso não está muito claro, acho que, para as pessoas de modo geral. Então é um texto que vale muito a pena ler, tanto pela didática que o Nick Carter tem, quanto pelo conteúdo em si. Acho que o conteúdo está muito bom e mostrando esses dados que a gente acabou de mencionar aqui. Beleza?
Beleza, André. Falou, galera. Até semana que vem.
Falou, pessoal. Até semana que vem.